בעזרת השם, דף למד א', עמוד א', נעשה את שימה לינה. היה שוחד ואיטיז וכו'. וימוס, ננות המשנה, ומלא אינטרסנצ'. המשנה ג'יסי, כפסוע כקורתא, קום ומפקא ופסקוס דולימאו, פורן אליסומנצ'י פייז ומסו מובמנטסאום, ועושה אליסו fez uma movimentação de levar a faca, afastando a mão do seu corpo, ou aproximando a mão do corpo. Isso já foi o bastante para cortar completamente o pescoço do animal. Se isso aconteceu, é um sinal que a shkita não é válida, porque com certeza ele fez drassá. Drassá é quando a pessoa aperta, pressiona a faca em cima do pescoço do animal, enquanto a lei da Torá diz que essa escrita não é válida, somente pode-se fazer uma movimentação de aproximar e afastar a mão do corpo. Então falou a Mishnah que se com uma só movimentação ele já cortou o pescoço por inteiro, a escrita não é válida porque com certeza ele fez drassá. Porém, se tratando de uma faca longa, então mesmo que ele conseguiu cortar o pescoço inteiro com uma só movimentação, a escrita é válida. Quanto que é o tamanho da faca necessário? Falou a Mishnah que é quilot tzavar, o tamanho de um pescoço do animal. Amar Rebzeira, melot tzavar, mechut tzavar. Explica o Rebzeira, o tamanho de um pescoço e mais do que isso. E valeu, a Nubara analisa. Melot tzavar, mechut tzavar, quilot tzavar. Diablo trei tzavar. Será que a intenção do Rebzeira e a intenção da nossa Mishnah é que precisamos que a faca tenha o tamanho do pescoço do animal, e além disso, mais uma vez o pescoço do animal. Ao total, duas vezes o pescoço do animal que está sendo cortado. Ou Dilma, ou talvez a explicação é outra, melot tzavar, vechutz tzavar, macho. Talvez a intenção da Rebzeira é que a faca tem que ter o tamanho do pescoço e mais um pouco, mas não necessariamente o dobro do tamanho do pescoço. Então, qual que é a medida da faca que a Mishnah diz? Duas vezes o pescoço ou uma vez e mais um pouco? Tashma, Agmará traz uma prova do fim da nossa Mishnah. A Mishnah continua e diz: Hayashochet veitiz shnei rashim vatachat. A pessoa que estava com uma faca cortando dois animais simultaneamente, então tinha dois pescoços, um do lado do outro, dois animais. E com uma só movimentação, ele conseguiu cortar os dois pescoços inteiros. Temos a suspeita que ele conseguiu fazer isso porque ele fez drassá, que ele apertou a faca para baixo. Logo, acho que está numa válida. Fala a Mishnah, e mesmo aqui, melot tzavar echad kasher. Se a faca tem o tamanho de um pescoço, então as duas shkitot que ele fez estão válidas. Mais melot savar echad. O que quer dizer um só pescoço? E lembra melot savar echad vetulo? Se a intenção é que realmente a faca tem o tamanho de um só pescoço, quer dizer, a medida de um só pescoço. Hashta bema echad beira melot savar vechutza savar bishtei behemot sagileu bemelot savar echad. Isso é impossível, porque se vimos no começo da nossa Mishnah que a faca tem que ter o tamanho de um pescoço e mais alguma coisa, então é óbvio que quando a pessoa está cortando dois animais, dois pescoços, é óbvio que a faca não pode ter menos do que essa medida. Ela pshita, obrigatoriamente vamos explicar que melot tzavar chutz shei tzavarim, que a medida da faca é, tem que ter o tamanho dos dois pescoços que estão sendo cortados. Então a gente mede o pescoço de um lado até o outro. Se é 10 centímetros, então a faca tem que ter, neste caso, 20 centímetros, porque são dois pescoços que estão sendo cortados, e além disso, um pescoço a mais. Ou seja, a faca, se a pessoa corta em um só corte o pescoço inteiro, para a gente ter certeza que a pessoa não fez drassá, a faca tem que ter o tamanho de um pescoço a mais dos dois que estão sendo cortados. Shominah melot tzavar, chutz tzavar shominah. Assim também, com relação ao começo da Mishnah, quando foi dito que precisamos de um pescoço e mais um pouco, quer dizer, um pescoço e mais um pescoço inteiro. Finaliza a Mishnah e diz que isso, esse tamanho que tem que ter a faca é dito somente se a pessoa, em uma só movimentação, em um só corte, conseguiu já cortar o pescoço inteiro. Mas se a pessoa molir como vi, a pessoa vai fazendo a movimentação de aproximar e afastar a mão, o seu braço do corpo, indo e voltando, nesse caso, ele não precisa usar uma faca tão grande. Porque pode ser que, já que ele fez várias vezes a movimentação, ele conseguiu cortar o pescoço inteiro sem fazer draçar apertando a faca para baixo. Amar Rav Menashe, falou o Rav Menashe, Beizamer Shelo Karnai. A Mishnah disse que se a pessoa fez toda essa movimentação, ele pode usar até mesmo uma faca pequena ou até mesmo um Izamer, um bisturi. Então, fala o Rav Menashe que esse bisturi citado na Mishnah tem que ser um bisturi que não tem os chifres, porque na época se usava, até hoje em dia, existem algumas facas que elas são decorativas, elas têm um certo, uma certa ponta virada para cima, perto da cabeça, então tem a lâmina, mas mais para cima, no fim da faca tem uma certa ponta que vai para cima, virando para cima. Então, se a pessoa está usando um bisturi que tem este chifre, essa ponta para cima, acho que está numa válida. Porque a gente tem a suspeita que a pessoa vai acabar rasgando os simanim, os tubos a serem cortados com essa ponta. Amar Rav Acha ben Rav Avia Rav Menashe. Perguntou o Rav Acha ben Rav Avia Rav Menashe, Machtamai, como é que fica a lei com relação a uma agulha? Será que ela pode ser usada na Shkita? Amar Le respondeu outro, Machtamai Vizabaza. Respondeu o Rav Menashe que a agulha ela não corta, ela fura. E por isso, não pode ser usada na Shkita. Perguntou outro sábio, Marta de Ushfrei Mai, como é que fica a lei com relação a uma agulha das pessoas que trabalham com couro? A agulha que se costurava o couro não é uma agulha comum, é uma agulha que todo o comprimento dela é uma lâmina, na verdade. Quer dizer, uma, como se fosse uma, a ponta de uma lança, que é um pedaço de ferro, uma flecha assim, afiada de todos os lados. Então, será que nesse caso pode se usar? Amarlei respondeu, Rav Menashe, Tanina, essa lei é dita na Mishnah, afilo concho. A Mishnah diz que se a pessoa fez a movimentação de molecho mevid e voltar, então pode usar até mesmo uma faca mínima e até mesmo um bisturi. O que quer dizer até mesmo uma faca mínima? Mai lav, Marta de Ushpere, ao princípio, isso vem englobar também esta agulha dos coreiros. Falamos lá, não, Isabel, a Mishnah se trata com relação ao bisturi. Pergunta a Gemara, Isabel Behedia Katanila. Como assim? A Mishnah falou depois do bisturi. A Mishnah fala que se a pessoa, a Orihu Mevi, pode se usar até mesmo colcheu, uma faca mínima, ou até um Isabel, ou até um bisturi. Então o bisturi já foi citado. Quando a Mishnah traz uma primeira opção, isso se refere a princípio a essa agulha especial. Fala com o Maranhão, Pirushei Kamefares, Maikoshu Isamel. A Mishnah está se explicando que a pessoa que fez Molicho Mevi, que fez a movimentação com a mão, pode usar até mesmo uma faca mínima, ou seja, um bisturi. A Mishnah está se explicando e não está citando dois itens. E fala com o Maranhão Mistabra, deve ser que essa é a explicação correta na Mishnah. Porque se a intenção da Mishnah é incluir uma agulha das pessoas que trabalham com couro, se a Mishnah está citando essa agulha, por que a Mishnah continua e cita o bisturi? Se pode se usar até mesmo essa agulha, é óbvio que pode se usar também o bisturi. O fato que a Mishnah citou os dois, deve ser que a Mishnah está se explicando de maneira que somente um item que está sendo citado. Fala Gmará que essa última frase que foi dita está errada. Isamel Tzichrei. Teoricamente, a Mishnah poderia citar essas duas coisas. A agulha e o bisturi. E não poderíamos perguntar que uma vez que já citamos a agulha, é óbvio que o bisturi também é válido e ele não precisa ser citado. Sabe da Takamina Lizor Isamel Shelokarnai, Matheus Isamel Shelokarnai, Kamash Malan? Porque eu poderia achar que o bisturi nunca pode ser usado na Shkita. Mesmo aqueles bisturis que não tem aquela ponta para cima. Mas a gente vai proibir a pessoa de usar isso para que a pessoa não chegue a usar um bisturi que tem uma certa ponta para cima. E por isso a gente proíbe de usar qualquer tipo de bisturi. Isso que vem a Mishnah diz que não. Então a Mishnah poderia ser que está dizendo uma agulha e um bisturi, porém a explicação do sábio foi que a Mishnah se refere somente ao bisturi. Vamos passar para uma nova Mishnah. Fala a Mishnah. Na frase aqui, Veshachta, uma faca que acidentalmente foi derrubada, então ela está caindo, e no seu percurso, enquanto a faca está caindo, ela justamente caiu em cima de um pescoço de um animal e fez a Shkita. Fez a Shkita da maneira que deve ser feita. A Farpi, Sheshachta, Kedarka, Psula. Mesmo que ela fez a Shkita da maneira certa, a Shkita não é válida. Shenemar, porque o Pasuk diz, Vezavachta Veachalta. Você vai abater o animal e vai comer a sua carne. Aprendemos do Pasuk, Masha Tazoveach Ataochel. O animal que foi morto por uma pessoa, ele é permitido de se comer a sua carne. Logo, este animal que agora foi abatido, ele não, a Shkita não foi feita por força humana, não foi um ato de uma pessoa, e sim algo acidental que aconteceu sozinho, e por isso a Shkita não é válida. A Shkita deve ser um ato feito por uma pessoa. Fala, Agmará. Tama de Nafla. Podemos deduzir da linguagem da Mishnah que a Shkita só é invalidada caso a faca não caiu de uma força humana. Porque a linguagem usada na Mishnah é Nafla. Que a faca caiu, como se fosse que ela caiu sozinha. Por exemplo, ela estava em cima da mesa, veio um vento e derrubou. Ou algo parecido. Haipilahu, que cheirava, falei, Adrobechave. Deduzimos que se uma pessoa derrubou, ou uma pessoa jogou a faca, quer dizer, intencionalmente ele fez que a faca voe, que a faca seja jogada, e aí no seu percurso a faca faz uma shkita, a shkita é válida mesmo que ele não teve intenção de fazer a shkita. Novamente, deduz a Gemará da nossa Mishnah que se a faca caiu sem que alguém tenha intenção que ela faça esse percurso, então a pessoa esbarrou ou que o vento derrubou, nesses casos não é considerado um ato humano e por isso a shkita não é válida. Porém, se a pessoa joga a faca, porque ela queria jogar a faca para lá, e acaba, a faca acaba fazendo a shkita num animal no meio do percurso, a shkita é válida, porque afinal de contas, isso foi um ato humano. Foi uma pessoa que intencionalmente jogou a faca, mesmo que ele não tenha intenção de fazer a shkita. Ou seja, a shkita não precisa ser um ato intencional. A shkita precisa ser um ato feito por um ser humano. A pessoa teve a intenção de jogar a faca, mas a pessoa não precisa ter a intenção de fazer a própria shkita. Ma'entana de Lobeinan Kavanah de Shkita. Quem que é o autor dessa Mishnah, dessa opinião, que diz que não exigimos que a shkita seja feita intencionalmente? Amarava, esquece, urava, Reb Natani. Essa é a opinião de Reb Natani. Deletanei Ushaya Zeirabin Havraya, como dizia o Ushaya, o pequeno dos estudantes do Beit HaMidrash, o menor, mais jovem dos companheiros, ele trazia uma braita. A braita falou o seguinte: Zerach Zakine no Atzala Kotel, a pessoa que quer fincar uma faca na parede. Então ele joga a faca na parede. Velchav Shachta Kedarka, e no meio do percurso, a faca corta o pescoço do animal fazendo a shkita. Reb Natan Machshir. O Reb Natan diz que a Shkita é válida. Vachamim Poslim. E Chachamim dizem que a Shkita não é válida. A gente vê que a opinião de Reb Natan é que mesmo que a pessoa não tenha intenção de fazer a Shkita, se ele teve intenção de jogar a faca, isso já é o bastante, a Shkita é válida. Ele é o autor da nossa Mishnah também. Hu Tanela Veu Amarla. Halakha que Reb Natan. O próprio Rava, que citava essa braida, dizia também que a lei é como o Reb Natan. Então a pessoa que joga uma faca e acaba cortando o pescoço do animal, acho que está válida mesmo que ele não teve intenção de fazê-lo. Pergunta a Gmará, Veabra, Rava Hadazimra, por que o Rava precisa dizer que a lei é como Rebbe Natan? O Rava já nos ensinou isso numa outra ocasião, Detna. Porque a Mishnah disse, vimos isso no primeiro Perek, Vekulam Sheshachtu Vechirim Roim Otam Shkatam Kshira. Falou a Braita que Cheresh, Shotev Katav, um surdo mudo, um deficiente mental ou uma criança, eles não podem fazer a Shkita. Mas se eles fazem a Shkita e tem uma outra pessoa observando, a Shkita é válida. E a menina Mantana Drobai Kabra Leshkita. E foi perguntado por quê, quem é o autor dessa Mishnah que diz que não precisamos de uma intenção na Shkita, e por isso essas três pessoas também podem fazer a Shkita. E já disse o Rava que o Reb Natan é o autor daquela Mishnah também. Então por que o Rava novamente está, a Mishnah novamente está nos ensinando essa lei, o Rava está ensinando de novo essa lei? Fala com Maratzicha. Era necessário os dois ensinamentos. O primeiro ensinamento com relação ao surdo mudo, deficiente mental e a criança, e que eles podem fazer uma Shkita, e precisa essa lei também, que a pessoa que fez a Shkita sem intenção, a Shkita também é válida, mesmo que na verdade as duas leis dependem do mesmo conceito. Será que o ato da Shkita pode ser feito sem que tenha-se intenção? Assim como um deficiente mental não pode ter intenção? Ou não? Se a gente diz que a Shkita é válida sem intenção, então as duas leis, nos dois casos, a Shkita é válida. Então por que citamos as duas leis? Para o Maratzik, a gente precisava citar os dois casos. Porque se a Mishnah dissesse somente a primeira lei, que o surdo mudo, o deficiente mental e a criança podem fazer a Shkita, eu poderia achar Mishum de Kamechavim Neshum Khatiha Baolam Avalacha. Eu poderia achar que naquele caso, mesmo que a criança, ou surdo mudo, ou deficiente mental, eles não têm intenção de fazer Shkita, porque eles não têm esses conceitos de Shkita e de Mitzvah na consciência deles, mas eles têm intenção de cortar a carne, eles têm intenção de pegar a faca e cortar este corpo que está na frente deles. Então eles têm uma certa intenção, de certa maneira. E por isso, naquele caso, foi dito que a Shkita é válida. Porém, no nosso caso, que a pessoa nem teve intenção de cortar, simplesmente a pessoa jogou a faca e nem sabia que ia cortar algo, eu poderia achar que nesse caso, a Shkita, então, é inválida. Por isso, a Mishnah nos ensinou essa lei também. Por outro lado, se somente esta segunda Mishnah fosse dita, eu poderia achar Mishum deka'atei mikoach bendat. Eu poderia achar que somente nesse caso a Shkita é válida, nesse último caso, porque a pessoa que fez o ato é alguém normal, alguém adulto e normal, que tem a consciência do que ele faz. Então, já que ele teve uma certa intenção de jogar, ele é alguém que tem um nível mental básico, então ele pode fazer a Shkita. Porém, naquele caso, eu poderia achar que já que quem está fazendo o corte é um surdo mudo, um deficiente mental ou uma criança. Eu poderia achar que naquele caso a Shkita não é válida. Por isso, a Mishnah ensina que nos dois casos a Shkita é válida. Tratando desse tópico de um ato que exige uma certa intenção ou não quando é feito, traz agora a seguinte lei. Itmar, Nidá Shenenza Vetavla. Uma mulher que ela está nidá, ou seja, ela está impura por causa de um sangramento íntimo. Então ela é considerada impura, nidá. Uma mulher nidá, ela tem essa impureza, e isso implica em duas leis centrais. Em primeiro lugar, ela está impura. Logo, frutas ou alimentos que devem estar puros, devem ser puros, se ela mexe neles, ela encosta, eles se tornam impuros. Por exemplo, trumá. São alimentos, frutos que devem estar puros. Se ele encosta nesses alimentos, ela pode impurificar eles. E em segundo lugar, temos uma lei que ela está proibida de ter qualquer relação com o seu marido enquanto ela não se purifica. São duas leis que cabem com relação a esta mulher que está impura por estar humanidá. Então, ela, em vez de ir ao mikve, fazer a imersão nas águas de uma maneira normal, ela forçadamente fez o mikve. Como a gente vai ver adiante, contra sua vontade, ela foi posta dentro das águas de um mikve, ou de um rio, ou de um mar, de maneira que ela se purifica. Como é que fica a lei? Amaravilda, Amarav, diz o Ravilda no nome de Rav, Teorá Lebeitá, Veassurá Lechobetrumá. Olha que interessante, com relação ao seu marido, ela está pura. As impurezas que proíbem ela de encostar no marido estão purificadas, uma vez que ela entrou nas águas do mikve mesmo contra sua vontade. Já com relação à proibição de uma menina comer trumá, comer alimentos que devem estar puros, ela continua impura. Então, esta imersão que foi feita de uma maneira forçada para permitir ela de ter relação com o marido, valeu, é válido. Porém, para permitir ela de comer os frutos de trumá, é inválido. Essa é a opinião de Rav. Já o Rabbi Yochanan diz, não, essa imersão não é válida, essa tevilá não é válida, mesmo com relação ao marido. Falou o Rava para o Rav Nachman, como é que podemos entender a opinião de Rav, que diz que a mulher pode ter relação com o marido, mas não pode comer trumá? Avon karet utra isur mitah mibaya? Se a proibição de ter relação com o marido, que é uma proibição mais grave, cuja punição é karet, que é uma punição mais grave, a gente vê que ela está permitida a imersão, a tvilá, é válida. É óbvio que essa imersão, a princípio, deve ser válida também para a proibição de comer os frutos de trumá, que não é uma proibição tão grave. Amar, né, respondeu o outro, a diferença é a seguinte, Baalá hulino, vehulin lo baya kavaná. A proibição com relação ao marido é uma proibição de huli, uma proibição que não tem nada a ver com as coisas santificadas. É uma proibição que a Torá nos impôs, que ela não pode ter relação com seu marido. Não tem nada a ver com o corte, não tem nada a ver com as coisas que estão santificadas. Já as leis de trumá, a proibição de uma mulher impura comer os frutos de trumá, não é uma proibição qualquer, e sim uma proibição que vem da santidade que estão nas frutas. As frutas de trumá estão santificadas, e por isso a pessoa não pode comer quando está impura. Logo, com relação a coaching, com relação aos assuntos santificados, lá temos uma regra que precisamos de uma intenção nos atos que são feitos. Já com relação a tirar para o seu marido, não precisamos dessa intenção. Pergunta Agmará, o Menatemra, e da onde aprendemos que, de fato, com relação a Huli nas proibições comuns, não precisamos de uma intenção quando o ato é feito? Fala agora a letra, vamos trazer uma Mishnah para provar esse conceito. Fala a Mishnah. Gal shenitla shubor ba'imseah. Uma onda enorme, numa medida de 40 sear de água, uma medida de um mikve inteiro, saiu do mar, venafara adam rakilim, e ela caiu em cima de uma pessoa e de utensílios que estavam impuros. Teorim. O homem e os utensílios que estavam impuros, por causa, através dessa atividade, dessa imersão nas águas, se tornam puros. Até aqui a Mishnah. Deduz a Gemara, mai lava da alma de Kelim. A princípio, a Mishnah está comparando a pessoa com os utensílios. Mai Kelim de Lomechav. Assim como com relação aos utensílios, eles não tiveram intenção, porque os utensílios não pensam, não têm intenção de se purificar. A Fadal, na Menobai Kavaná, assim também com relação à pessoa, diz a Mishnah, mesmo que ele não teve intenção de se purificar, ele está purificado. Daqui podemos provar o conceito que diz que Huli, as leis que não têm a ver com os assuntos santificados, Huli, não exigem uma intenção na hora de que o ato é feito. Fala Gemara, essa prova não é boa. Mimai, Dilma Beoshem Tzapeaskina, Nematai Toshayal. Talvez se trata que a pessoa viu que uma onda estava por vir, ele estava lá, preparado, no lugar certo, de prontidão, para que as águas venham e ele se purifique. Vekelim do Made Adam, a Adam do Benin Kavanaf, Kelim Name de Kamchav e Neo Adam. E assim também, ele está tendo intenção que os utensílios que estão do seu lado vão ser purificados também. De maneira que dessa Mishnah não podemos provar. E você vai me perguntar, sendo que a Mishnah se trata de uma pessoa que já tinha, estava de prontidão, já teve intenção de emergir nas águas, então o que a Mishnah vai nos ensinar? A princípio é uma lei óbvia, se as águas vieram e banharam a pessoa, e a pessoa teve intenção, é óbvio que ele está puro. O que essa Mishnah vai nos ensinar? Fala Gemara, é isso que a Mishnah vai nos ensinar, mal detém, mas eu poderia achar Lidor Mishum Chardalit Shel Kshamim. Eu poderia achar que, mesmo que o mikve deveria ser válido, a purificação deveria ser válida nesse caso, eu poderia dizer que os sábios instituíram que não é válido. Por quê? Porque existe o conceito de Chardalit Shel Kshamim. Como dissemos, as águas que purificam a pessoa têm que ter uma quantidade mínima de 40 CA. Se a pessoa tem um pequeno riacho, que no lugar onde a pessoa está emergindo, não tem essa quantidade de água de 40 CA. Porém, o riacho é longo. Lá para cima, na continuação do riacho, juntando todas as águas, elas alcançam essa quantidade. Fala a Mishnah que o mikve não é válido nesse caso, porque já que as águas não estão paradas e sim correndo, isso é denominado de catafras, catafras e no rigur, ou seja, já que as águas elas estão correndo e não estão paradas, então essas águas não interligam entre cada fase do rio. Se temos um poço e aí temos um cano, e do lado temos um outro poço, e juntando os dois poços temos a quantidade de 40 CA, e o cano que interliga os dois tem espessura suficiente, então mesmo que juntando os dois temos esse 40 CA, a pessoa pode fazer mikve em um dos dois. Porém, nesse caso, já que as águas não estão paradas, e sim as águas estão correndo, isso não é o bastante para interligar a parte de cima com a parte de baixo desse riacho. E por isso, eu poderia achar que os sábios vão vir e dizer que nesse caso da onda, a pessoa não deve se purificar dessa maneira, para que a pessoa não venha a se purificar num caso de catafras. Inami, ou eu poderia achar que por um outro motivo a pessoa não está pura no caso da onda. Ligzor Rashim Atukipim Kamashmanan. Eu poderia achar que os sábios vão proibir para que a pessoa não venha a fazer mikve no Kipim. Kipim é o seguinte: a pessoa que vai fazer mikve no mar, a pessoa deve tomar cuidado de não fazer o mikve no meio de uma onda, porque a onda ela tem um movimento circular e no centro da onda é vazio, a água não preenche todo o espaço. A onda vai fazer esse movimento da onda, movimento circular, enquanto no meio tem ar. E por isso a pessoa não pode fazer mikve nas ondas. Se a pessoa quer fazer mikve no mar, ela tem que fazer no lugar onde, na altura das águas, e não onde a onda está se levantando. Por isso eu poderia achar que os sábios vão proibir a pessoa de se purificar dessa maneira, quando ela é banhado completamente por uma onda, para que a pessoa não chegue a fazer mikve numa onda que está vazia, oca, por dentro. Vem a Mishnah e diz que o mikve é válido. Em suma, fala a Gemara que dessa Mishnah, da onda que banhou a pessoa com os utensílios, não podemos provar que se trata de uma pessoa que não teve intenção. Porque pode ser que se trata de alguém que teve intenção de ser molhado pelas ondas. E a Mishnah vai nos ensinar que a gente não diz que a purificação foi inválida pelos motivos que viu. Entre parênteses, fala Agmará, Omená, Tembra, Deloma, Tbilhano, Bequipim. E realmente, quem disse que é proibido fazer mikve numa onda? Detrá, fala a Agmará, essa lei é citada na seguinte Mishnah. Matbilim Berashim, Ven Matbilim Bequipim. É permitido fazer mikve se a água se levanta, ou seja, se toda a água se levanta na parte onde a água se levantou, a pessoa pode fazer o mikve, שאין מטבילים היקפים, פה אינם פועד לספזי מקווה, נומה עונדה, כתב עלינו מובנטו סירקולר, שאין מטבילים באוויר, פורקי אינם פועד לספזי מקווה, נועה, הפסוע תן כי אמרגי נס ארגוס, ספסוע אינטר דנטר נומה עונדה, ז'קי לה דנטר תן ארטי, מפארצ'י, כי האוקה פרו דנטר, נתן ומקווה נועה ואלי. שגוגר מנהלה, ואותם עוזר עושה סונט. אלא אכולים דלו באי כוונה מיה מנהלן, דאון אינג' הפרנג'י נתן, עלי ג'יטה פור רב, כי כונסם אכולים, אז עושים תוזנאו סנטיפיקדוס, נאו פרסידם לג'ומה אינטנסאו, no mikve ou não precisamos de uma intenção na hora que o ato é feito? Responde agora, Detnan. Esse conceito vai ser trazido, vai ser provado da seguinte Mishnah. Fala Mishnah. Peirot na fruletor amatamai. Frutos que caíram dentro de das águas de um riacho. O pashat mishadavt meot venatlan. Uma pessoa impura, pôs suas mãos nas águas e pegou as frutas que caíram. Fala a Mishnah, Yadav Teorot, as mãos dessa pessoa estão puras. Uma vez que ele pôs as mãos nas águas, fez tefilá nas suas mãos, elas se purificaram. O Perot e não Bechiutan. Porém, as Perot, as frutas, elas não estão Bechiutan. Ou seja, uma fruta, para poder receber uma impureza, para que ela se purifique, ela só vai ficar impura se ela se molhou, se essa fruta foi molhada intencionalmente. Ou seja, a pessoa que intencionalmente lava as frutas, agora os frutos estão propícios para se purificar. Se alguma impureza encosta, as frutas estão impuras. Isso é chamado de Bechiutan. Então, já que as frutas caíram sem que a pessoa tenha intenção, as frutas ainda não estão próprias para receber a impureza. Em Bishvil Shirut, Huyadav Teorot Perot Bechiutan. Já se a pessoa, quando ele pôs a mão nas águas, ele teve a intenção de limpar, lavar as suas mãos, e aí ele tirou os frutos também. Nesse caso, já que ele teve intenção, ele soube, teve intenção que as frutas estivessem dentro da água, porque ele quis lavar, pôs as mãos na água para lavar suas mãos, e ele já tirou as frutas, ele pensou nisso, que as frutas estavam dentro da água, isso já é o bastante, já é considerado que elas se lavaram intencionalmente, e as frutas estão propícias para receber impurezas, e suas mãos também estão puras. De qualquer maneira, a gente vê que nos dois casos, as mãos sempre estão puras. Aprendemos daqui o conceito que diz que nechulin obeinan kavaná, a pessoa que põe suas mãos nas águas, mesmo que ele põe as mãos nas águas para salvar as frutas, as mãos estão puras, mesmo que ele não teve intenção. Essa é a opinião de Rav, que disse que uma mulher que está nidá e ela entra na água contra a sua vontade, ou sem intenção, ela está pura e ela pode ter uma relação com seu marido, mesmo que isso não é o bastante para trumar para os assuntos das frutas que estão santificadas. Eitve Rava Rav Nachman pergunta, o Rava para o Rav Nachman, olha só o que diz a seguinte Mishnah, Taval Lechulin, a pessoa que estava impuro, e foi no mikve, fez a imersão no mikve para se purificar, para hulin, teve a intenção que ele ia comer hulin, ou seja, frutas que não estão santificadas, ele teve a intenção de comer frutas hulin, asur lemaser, já que essa foi a intenção que ele teve, ele não está puro para comer frutas de maser, que são frutas mais santificadas. Deduzimos aqui, uchzak in, ele só pode comer hulin se ele teve intenção. A gente vê que mesmo com relação a hulin, a frutas não santificadas, a pessoa tem que ter uma intenção na hora que ele faz o mikve. Fala não. A explicação da Mishnah é a seguinte. A Mishnah está falando que mesmo que ele teve intenção de se purificar para comer frutas de hulin, isso não é o bastante para comer maser. Mas para comer as coisas de hulin, para os alimentos de hulin, não precisa ter nenhuma intenção na hora do mikve. Eite vem mais uma pergunta parecida. Taval velo uchzak, diz a Mishnah que a pessoa que fez mikve e não teve intenção, que ilu lo taval, é como se fosse que ele nem fez mikve. Mai lav que ilu lo taval, claro, a princípio isso quer dizer que o mikve não é válido para nada, seja mesmo para Hulin, se a pessoa não tem intenção, o mikve não é válido. Fala com ela, não, que ilu lo tava le maser, aval tava aru le Hulin. A Mishnah diz que o mikve não é válido para maser ou para as coisas que tem a ver com coaching, que são as leis das coisas santificadas. Mas para Hulin, o mikve é válido mesmo que a pessoa não teve intenção. Savara de Hui Kamadhele. Urava achou que essa não foi uma resposta boa. Ele achou que simplesmente o Rav Nachman falou uma resposta qualquer. Então ele foi pesquisar o assunto. Na Fakdak, Veashkar realmente foi procurar. E ele encontrou que tem uma braita que diz claramente, assim como diz o Rav Nachman, detalha, fala a braita. Taval Velouchzak, a pessoa que fez mikve, fez a imersão no mikve, e não teve nenhuma intenção, mutar lechulin veasur lemaser. O mikve é o bastante, é suficiente para os assuntos de chulin, os assuntos que não estão santificados. Porém, para as leis que têm a ver com kochim, as leis que têm a ver com santidade, esse mikve não é válido. Tá aí então o que disse o Rav Nachman, essa é a opinião de Rav. Então, como vimos, avale abai le Rabi Yosef, pergunta Rav para Rabi Yosef, então, lei matav titiuda de Rabi Yochanan. Sendo assim, temos uma braita a favor de Rav contra o Rav Yochanan. Rav Yochanan disse que uma mulher que está nidá e vai no mikve sem ter intenção, ela não está pura nem mesmo para o seu marido. Ou seja, mesmo para questões de hulin, que não tem nada a ver com coisas santificadas, mesmo assim, o mikve não é válido sem que a pessoa tenha intenção. Enquanto a gente viu na Mishnah claramente que a pessoa que fez mikve sem ter intenção, ele está puro para a questão de Huli. Amarlei respondeu outro, Rebbe Yochanan Hude Amar que Rebbe Yochanan Ben Yosef. O Rebbe Yochanan, ele está seguindo uma outra opinião, a opinião de Rebbe Yochanan Ben Yosef. Detalhe, como diz a Braita, Rebbe Yochanan Ben Yosef Omer, fala Rebbe Yochanan Ben Yosef. Vechuvas, com ação a uma roupa na qual aparece uma mancha de lepra. A lei diz que a gente lava essa roupa, depois de ser observada pelo Kohen, ela é posta em 7 dias, ela é guardada 7 dias, depois de 7 dias, novamente o Kohen observa a mancha. Se a mancha desapareceu, então deve-se fazer mikve nessa roupa, nessa peça de roupa, e a roupa está pura. Então é dito vechubas. Mas não lembra shenit, é disso que vechubas shenit. A roupa vai ser lavada novamente. Depois, porque se lava uma vez a roupa na primeira vez, antes de observar, do Kohen observar, e depois, de 7 dias, se a mancha desapareceu, é dito Vechubas Shenit. A roupa vai ser lavada uma segunda vez. Por que a Torá frisa essa palavra uma segunda vez? Bastaria dizer que a roupa vai ser lavada. A gente entende que é uma segunda vez. Por que a Torá fala que vai ser lavada Shenit, uma segunda vez? A Torá, na verdade, vem nos ensinar que existe uma comparação entre a primeira vez que a roupa foi lavada e a segunda vez. Assim como a primeira vez foi ordenado, o Kohen ordena que lavem a roupa e a pessoa tem intenção de lavar, assim também a segunda vez, quando a pessoa leva essa peça de roupa no mikve, deve ter intenção de fazer um mikve. E mais lá bem andat kohen, afkan bem andat kohen, trabalho mal, vetier mikolmakom. De qualquer maneira, fala o pasuk vetier mikolmakom, que da segunda vez não precisamos que o kohen ordene fazer isso. Porém, a gente vê na braita que quando a gente faz o mikve nessa peça de roupa, precisamos que tenha-se intenção no ato e não basta somente lavar a roupa. Daqui provém a opinião de Rebbe Yochanan, que discute com Rav e diz que mesmo com relação a Hulin, na hora que se faz o mikve deve-se ter intenção. E essa é a lei também com uma mulher que está com relação a uma mulher que está nidá. Mas que foi Rav Shimon bar Ashi, perguntou então Rav Shimon bar Ashi, o mi amar Rabbi Yochanan achi? Quer dizer que a opinião de Rabbi Yochanan é que com relação aos assuntos de Hulin, também a gente exige que tenha-se intenção na hora do mikve. Como é que pode ser? Ve'aba Rabbi Yochanan, olha só o que diz Rabbi Yochanan, alaha que está Mishnah. A lei é, como uma Mishnah que é dita sem autoria, a lei sempre fica como essa Mishnah. Vetnan. E na nossa Mishnah, na nossa própria Mishnah que a gente está estudando agora, a gente diz, Nafla sakin veshachta, afar pi sheshachta kedarka, psula. Disse a Mishnah que uma uma faca que foi derrubada sem intenção e no percurso corta o pescoço de um animal, vimos que a Mishnah falou que a Shkita não é válida. Vê a Binanba e explicamos. Tava de nafla, hai, pilahu, ksherara, falgava do Bechave. Vimos que deduzimos da nossa Mishnah que somente porque a faca foi derrubada sem intenção. Porém, deduzimos que se a pessoa joga com intenção a faca e acaba cortando o pescoço de um animal, mesmo que ele não teve intenção de fazer a Shkita é válida. Vê a Brinani, sobre isso dissemos. Mantana derubai kavanah leshkita. Amarava Reb Natan, sobre isso disse Urava, que a nossa Mishnah vai de acordo com o Reb Natan, que ele diz que na Mashkita não precisamos que a pessoa tenha intenção. Ou seja, a nossa Mishnah está indo com a opinião de Reb Natan, que diz que a pessoa que faz a Mashkita não precisa ter intenção. E a nossa Mishnah é dita sem autoria. Logo, o Reb Yochanan diz que a lei é fixa como a nossa Mishnah. Como é que pode ser? Se a opinião de Reb Yochanan é com relação ao mikve, mesmo com relação às leis de Hulin, o ato deve ser feito com uma certa intenção, como é que ele diz que a lei fica como a nossa Mishnah, que a pessoa que fez uma Shkita sem intenção, a Shkita é válida? Uma contradição nas palavras de Reb Yochanan. Fala Gumará, gente. Beshkita, com relação às leis de Shkita, é diferente. A filha do Reb Yonatan ben Yosef, Mode. Mesmo o Reb Yonatan ben Yosef concorda que com relação a Shkita, não precisamos que a pessoa faça um ato com intenção. Midigale Rahmaná, mitasek bekotim pasul. Porque a Torá nos ensina que com relação a kotim, com relação aos sacrifícios, a Shkita que é feita com sacrifícios no Beit HaMikdash, se a pessoa mitasek, se a pessoa faz sem ter intenção, o sacrifício não é válido. Bichlal de Huli, no Beit HaKavanah. Deduzimos daqui que somente com relação aos sacrifícios não pode fazer Shkita sem intenção. Porém, com relação ao Shkita comum, que a gente faz no animal para comer sua carne, pode fazer a Shkita mesmo sem ter intenção. Daqui, aprendem também no Levantan, também no Reb Yochanan, que a Shkita, mesmo com relação ao mikve da Nidá, ele disse que precisa ter intenção, porém com relação a Shkita ele concorda que não precisa ter intenção. Verabanan, já a opinião de Rabanan, que vimos, que discute com o Reb Natan, e dizem que caso a pessoa jogou a faca e fez Shkita no percurso, a Shkita não é válida. O Rabanan dizem, Nehid Yobriam Kavanah Lesbicha, Lechaticha Beinan. Mesmo que o pastor nos ensina que não precisamos ter intenção de fazer a Shkita no animal, mas a pessoa tem que ter uma intenção mínima, ao menos, de cortar. Ou seja, a maioria das opiniões que vimos agora sustentam como o Reb Natan. O Reb Natan diz que se a Torá disse que nos sacrifícios temos que ter intenção, isso quer dizer que numa Shkita comum não precisa ter intenção. Já Rabanan, que vimos acima, discutem e falam que com relação aos sacrifícios temos que ter intenção de fazer a Shkita. Já com relação ao Shkita comum, mesmo que a pessoa não tenha intenção de fazer a Shkita, e sim tem intenção de cortar um pedaço de carne, sem ter intenção de fazer a Shkita é válida. Ou seja, temos aqui duas opiniões. Opinião de Rabanan, que é exigida uma intenção mínima, a intenção pelo menos de fazer um certo corte, a pessoa tem a intenção de cortar algo, mesmo que a pessoa não sabe que ela está fazendo uma Shkita. Já a opinião de Reb Natan, e assim também de Reb Yochanan nesse caso, é que mesmo que a pessoa não teve nenhuma intenção, e sim somente de jogar a faca, isso já é o bastante. Amar Rava, sobre isso falou Rava, Behá, com relação a essa discussão, Zahanu. Zahanu Reb Natan Rabanan. O Reb Natan, ele prevalece sobre Rabanan. A opinião de Reb Natan é mais correta. Por quê? Miktiv Hatachta. O pastor não diz que você vai cortar o pescoço do animal e aí é permitido comer a carne. Vezavachtaktiv. O pastor diz Vezavachta. Você vai abater, matar o animal e aí vamos comer a carne. Sendo assim, a Torá não está falando de uma pessoa que está cortando. A Torá está falando de uma pessoa que está zoveah, que está abatendo. Sendo assim, Ibeinan kavanah lechaticha afilu lezvichah nami libaya, e lo beinan kavanah lezvichah lechaticha lo libaya. Então, uma de duas opções. Ou que precisam ter intenção, logo precisa ter intenção de abater o animal. E se não precisa ter intenção, não precisa ter intenção de nada. Ou seja, não faz sentido a opinião de Abraham ter uma opinião intermediária. Já que a Torá não fala que a pessoa faz o corte, a pessoa sim faz o abate. Então, ou que você me diz que precisa de intenção na hora que a pessoa faz o abate, a pessoa tem que estar sabendo que ele está matando um animal, ou que você diz que não precisa de nenhuma intenção. Porém, Rabin vem e diz que a pessoa tem que ter intenção de cortar, mas não precisa saber que a pessoa está fazendo uma shkita. Não faz muito sentido essa opinião, e por isso a lei fica com as opiniões que discutem com o Rabin, dizem que a shkita é válida, mesmo se ele não teve intenção de matar o animal. Volta a Agmará para a lei de Nidá. El Hidá Medidá Shenenzá Vetavlá. Vimos que discutiram Rav e Rabi Yochanan com relação à mulher que estava impura e ela foi imergida nas águas contra sua vontade. Do que se trata? Ileima de Ansa Havertá Veatbalá. Se você vai me falar que uma amiga dela pegou ela e pôs ela dentro da água, a força. Então, já que a companheira, ela está tendo intenção de pôr a amiga dentro da água, então isso é o suficiente. Porque não precisamos que a própria pessoa que está entrando no mikve, ela, a mulher no caso, ela vai ter intenção de se purificar. Precisamos que seja um ato com uma certa intenção. Sendo assim, quando uma amiga dela pega ela e põe ela dentro do mikve, a amiga está tendo intenção. A amiga sabe que ela está pondo a companheira dentro das águas e ela vai estar pura. E uma intenção que é tida por uma outra pessoa é válida até mesmo com relação a trumá. Como diz a Mishnah, uma mulher que é surda, muda, ou uma deficiente mental, ou uma cega, ou que ela ficou louca. E Meshlem Pikot, se ela tem amigas que são normais, Metaknototan, Veochrot Matrimá, as amigas cuidam do processo de purificação dela, põem essa mulher no mikve e ela pode comer trumá. Seja uma mulher que ela é deficiente mental, ela não tem nenhuma consciência, ela não sabe que ela está se purificando para comer trumá. Mesmo assim, já que as companheiras dela estão pondo ela na água e elas têm intenção que ela está se purificando, isso é o suficiente. Logo, no nosso caso também, se uma amiga pegou e pôs ela dentro do mikve à força, isso é o bastante. Amar Rafapa, explica então Rafapa, o que vimos é o seguinte, Lê Reb Natan, segundo Reb Natan, segundo Reb Natan, vimos que a pessoa não precisa ter nenhuma intenção com relação a Huli. E por isso se trata de uma mulher que ela está andando na ponte e, ops, ela caiu da ponte nas águas. Ou seja, ela não sabia que ela estava emergindo nas águas. Ela, sem querer, acabou tropeçando e caindo dentro da água. Segundo Reb Natan, isso é o bastante. O Rabanan, segundo a opinião de Rabanan, que vimos, a opinião de Rabanan é que, com relação à Shkita, a pessoa precisa ter uma intenção mínima. No caso da Shkita, ela tem que ter a intenção de cortar alguma coisa, mesmo que não sabe que isso é a Shkita. Então, assim também no nosso caso, Shiardaleaker, se trata de uma mulher que ela teve a intenção de entrar nas águas para se refrescar, decidiu tomar um banho de mar, segundo Rabanan, isso é o bastante, uma vez que ela teve uma intenção mínima de entrar nas águas, mesmo que ela não teve intenção de se purificar, isso é uma tefilá válida. Amar Rav, diz o Rav, mais uma lei parecida com relação à pará do mar. A vaca vermelha, que a gente faz shkitá na vaca vermelha, queima o seu corpo e as suas cinzas são usadas para purificar as pessoas que estão impuras. Existem duas restrições com relação ao serviço da vaca vermelha. Em primeiro lugar, a pessoa não pode desviar o seu pensamento do serviço que ele está fazendo. Se a pessoa está fazendo a vaca vermelha e pensando numa outra coisa, numa outra atividade, o que ele está fazendo não é válido. Em segundo lugar, o pasuk diz que a pessoa deve fazer a shkita da vaca vermelha e não juntamente, simultaneamente, fazer uma outra shkita. Diz então Urava, Shachat Pará, a pessoa que fez shkita, o abate na vaca vermelha, Veshachat Memacher Etimá, e juntamente ele fez também shkita num outro animal. E deveria acolpsurá. Todos concordam que a vaca vermelha não foi feita a escrita da maneira certa e a escrita está inválida. Por quê? E a pessoa deve fazer o serviço da vaca vermelha pensando nisso, pensando nela, e não pode fazer uma outra atividade. Nesse caso, ele fez uma outra atividade juntamente com a vaca vermelha, por isso a escrita da vaca vermelha não é válida. Então as cinzas não podem ser usadas para purificar as pessoas. Porém, se a pessoa teve a intenção de cortar o pescoço da vaca vermelha, e do lado tinha lá um outro animal, e sem que ele tenha a intenção, a faca acabou cortando o pescoço da outra, do outro animal também. Nesse caso vai depender. Segundo a opinião de Reb Natan, que vimos que a shkita do outro animal é válida, mesmo que a pessoa não teve intenção, para absurar bem makshirá. Então, já que a shkita do outro animal é uma shkita válida, logo a pessoa fez algo junto com o serviço da vaca vermelha, por isso a vaca vermelha está invalidada. Já de Rabanan, segundo o opinião de Rabanan que vimos acima, para akshirá bem absurá, já que a shkita desse outro animal está inválida, porque a pessoa não teve intenção de fazer isso, sem querer a faca escapou, e a pessoa não teve intenção, por isso já que ele não fez uma outra shkita, porque a outra shkita está inválida, então a vaca vermelha está válida. Se trata que ele não teve intenção de cortar o outro pescoço, e por isso ele não desviou o seu pensamento da vaca vermelha, porém sem querer, junto com o ato de cortar a vaca vermelha, ele cortou um outro animal também, nesse caso, vai depender de Reb Natan e Chachamim. Perguntando para a Pshita, é óbvio, por que precisamos dizer isso? Acabamos de estudar no DAF de hoje que existe uma discussão entre Rabanan e Reb Natan. Segundo Reb Natan, a pessoa que faz Shkita sem ter intenção, a Shkita é válida. Segundo Chachamim, não. Fala Gemara, não é tão óbvio. Nishkita bemacheret Reb Natan e tzlichani. O que dissemos com relação a Reb Natan, que mesmo que a pessoa não teve intenção, já que ele cortou o pescoço de um outro animal, é considerado que ele fez uma outra atividade, então a vaca vermelha está invalidada. Essa não é uma lei tão óbvia. Sai da Tachamina, porque eu poderia achar Vejachat otá amarachmaná Velo otá vechavertá. Porque o Pasuk, quando o Pasuk nos ordena e diz que temos que cortar a vaca vermelha, e daqui aprendemos que devemos cortar a vaca vermelha e não fazer uma outra que está simultaneamente, eu poderia achar Vejachat Vejachat parot beadadari. Eu poderia achar que o Pasuk nos ensina que não podemos fazer shkita em duas vacas vermelhas simultaneamente. Aval bema de chulin eimaló. Eu poderia achar que se a pessoa fez shkita num outro animal que não é uma vaca vermelha, eu poderia achar que nesse caso isso não invalida a vaca vermelha. Kamash fala nisso, que vem essa Mishnah nos ensina que isso sim invalida a segunda opinião de Reb Natan. Finaliza a Gemara com mais duas vezes. Hatach dlat ima devia kol psula. Se a pessoa no meio que está durante o corte, a shkita da vaca vermelha, ele corta também uma abóbora, ou seja, no mesmo ato ele corta o pescoço da vaca vermelha, juntamente ele corta uma abóbora, psula, a shkita não é válida, já que ele desviou o seu pensamento do ato do serviço da vaca vermelha, porque ele está pensando também em cortar a abóbora. Nechtetad latima deveria cortar. Porém, se ele teve a intenção de cortar o pescoço da vaca vermelha e sem querer ele acabou cortando uma abóbora, nesse caso todos concordam que a shkita é válida. Porque ele não fez algum ato especial, um ato importante como uma outra shkita junto com a vaca vermelha, ele também não desviou o seu pensamento, e por isso, nesse caso, segundo todo mundo, a shkita é válida. Baruch Adonai Olam, amém, amém.